Boa noite!
Boa noite!
Oi, oi!
Está começando mais umas Mina Pode! O podcast que acredita que as minas podem e devem falar sobre tudo. E que juntas a gente é muito mais forte, mais felizes. Eu sou a Fabiane Vreck.
Eu sou Marcela Albertini.
E hoje temos duas convidadas especialíssimas, né? Que já... são carteirinhas daqui, né?
Veterana do pod.
Todo mundo gostou da presença delas e a gente escuta o nosso público. Então, o público pediu, a gente trouxe.
Estão quase fixas já, já estão quase contratadas.
É, só não estão ganhando, né? Mas tá tudo bem, tudo certo, tudo certo.
Algo a conversar depois.
É. Se apresente.
Eu sou a Mariana, mais conhecida como Marianinha, amiga da Marcela, amiga da Fabi. E tô de volta.
Tá de volta. E eu nossa voz da galáxia.
Kelly Brienne. Tô de volta, meninas.
E é isso. E hoje a gente tem a nossa co-host Marcela Albertini de casa, remotamente.
Hoje eu não tô nem de host, nem de convidada. Eu tô de convidada, né?
Isso.
Graças a Deus, tô com saúde, tá bem, tá tudo bem, mas tô de casa... Tô achando muito louco, meio Black Mirror. Eu tô dentro da tela que eu tô vendo a tela da tela.
Tá tudo certo.
Tá tudo certo. Mas tô amando, tô mega feliz que a gente tá junto e a gente tá fazendo mais uma quinta-feira aqui, que mesmo que a gente não tá no sofá, é o nosso date. A hora da gente trocar umas ideias aqui e se abraçar e começar a pensar em coisas. E tô feliz que a gente tá aqui.
Exatamente. E a gente vai falar sobre o que hoje, Marcelita?
Cara, hoje a gente vai falar sobre um tema, assim... Nossa, eu queria que durasse 5 horas esse papo, juro. Que quanto mais a gente foi vendo, mais a gente queria falar sobre. A gente vai falar sobre quando a beleza se torna tóxica. A gente vai falar sobre autoestima, padrões e como ser autêntico num mundo cheio de filtros e o papel do digital em tudo isso. Então hoje temos belas para falarmos de beleza e de quando a beleza fica tóxica. Você viu que a gente tá combinandinho, né? Como sempre, sem combinar, as duas de preto e nós duas de verde.
Sem querer.
Sem querer.
Sem blazerzinho também.
Não, eu coloquei um verde numa vibe de Natal já, né?
Nossa. Eu também. Gente, eu estou muito natalina. Vou mostrar meu look.
Mostra, mostra. Ah, natalina. Já tá pra pendurar ali na árvore de Natal.
Eu estou praticamente uma árvore de Natal.
E antes da gente iniciar, a gente tem que dar nossos recaditos do coração. Pra quem tá aqui, né? Se você chegou agora, primeira vez, assistindo a gente aqui no YouTube... Esquece, se inscreve no canal, deixa um joinha, um comentário. E para quem só está escutando a gente nas plataformas de áudio, vem aqui no YouTube também, né? Vem ver a nossa carinha dessas mulheres maravilhosas, bonitas. E nosso Insta também, não esquece de seguir a gente lá no Insta, asminapod_USA. E tem também o nosso canal de cortes, pra quem tem preguiça de escutar o episódio inteiro, ou tem um trechinho que quer mandar lá pra coleguinha. Então, o nosso canal de cortes é Asmina, cortes Asmina Pode, desculpa. E a gente sempre tem postado muitas coisitas lá e no Insta também. Então, segue a gente em todos os lugares, em todas as plataformas. E a gente tem que também dar o nosso agradecimento aos nossos colaboradores. Os nossos sponsors, que a gente tem toda semana, a gente agradece eles, mas não custa nada, né? E aí a gente tem um muito obrigado a Atlas Communication, a loja da Camila. Natal não chegou ainda, ainda dá tempo, vai lá, corre, garante seu iPhone, seu Apple Watch. Elas trabalham com AT&T, T-Mobile, parcela, sem juros, e as meninas são excelentes. O atendimento é maravilhoso, personalizado. Então, corre lá que ainda dá tempo de garantir o seu iPhone novo.
Uhum, mesma ideia com a Senna Motors. As meninas também, elas são excelentes, a equipe é maravilhosa. Tá rolando uma mega promo ainda, tá na hora de comprar o seu carro. Por que não se presentear com um carro novo, maravilhoso? Então, corram lá. E a gente ainda não deu boa noite pra nossa voz do universo, né? Oh! Que tá aqui nessa mesa redonda.
Escondidinho.
Boa noite, meninas. Uhum.
Boa noite. Hoje eu tô desse lado aqui, eu consigo ver o chat. Eu tô assim, gente, eu quero que o chat ferva. Eu quero ficar de olho em tudo que está rolando no chat.
É, quem tá de casa assistindo a gente, né? Deixa um comentário aí pra saber que vocês estão no chat. Manda suas perguntas, elogia, só dá um oi. O que você quiser, assim. Só não pode falar besteira, né? Assim, se quiser também fala. Calou.
Ah, é bom um pouquinho.
A escorpiana é bom.
Uma besteirinha de leve.
Eu quero ver essa blusa da Kelly antes da gente começar. Diz girls na frente.
All I know is girls rule the world.
Arrasou. Amei, arrasou.
Da onde essa camiseta linda, maravilhosa?
Amazing.
Ah, dá um arroba aí, gata. Faz o seu merchan.
A gata é dona e proprietária.
Sim, com a minha irmã. A gente é sócia. Arroba Mrs. Studio Boutique. Corre lá, tem bastante diquinhas lá agora. A gente tá postando bastante. Correm ver lá.
Exatamente.
Não, e antes da gente começar, eu ia falar, né? Vocês se apresentaram rapidinho, mas a Mari Palhaça falou, sou amiga das meninas, mas também não falou que a Mari trabalha com beleza?
Eu trabalho com cirurgia plástica. A gente faz laser, faz cirurgia, faz... O que você tiver com problema, você chega e a gente conserta.
É simples. Tá muito na vibe do papo de hoje.
Tá, total.
Então vamos lá, pra gente começar, na verdade, eu vou aproveitar que eu tô na frente do computador. Eu me inspirei para este papo e acabei escrevendo uma introduçãozinha pra gente se situar em qual vai ser o papo de hoje. E eu escrevi uma introdução, então vamos lá. Este episódio, aliás, queria, na verdade, começar só lembrando, né, que ninguém aqui é médico, ninguém aqui é dermato, a Mari trabalha na área, mas não somos nem nutri, nem psicólogas, esse papo é realmente sobre as nossas experiências pessoais, é uma conversa livre, a intenção aqui é trazer esse tema mesmo para a mesa e a gente parar para pensar sobre, né, a beleza, o papel da beleza e, enfim, tudo que está dentro disso. E aí, cara, eu escrevi o seguinte aqui, Nessa era do digital, agora a gente pode dizer que estamos vivendo a dicotomia da beleza, né? Por um lado, a gente tem um forte discurso pela beleza real, o autoconhecimento que resulta na autoaceitação, a volta do natural em aceitar o imperfeito, a democratização dos corpos, a valorização do diferente, a vitória do amor próprio acima das cobranças frenéticas dos padrões de beleza e estéticos de hoje. E, por outro lado, a gente tem um recorde mundial em número de cirurgias plásticas no ano de 2022. Uma sociedade obcecada por faces simétricas e harmonizadas, ao custo de talvez perder a sua própria identidade, os seus traços étnicos, suas características que te tornam tão únicas. Nós somos lembradas constantemente de que, afinal de contas, o rosto sempre foi e será um cartão de visitas. A primeira impressão sempre vai ser a que fica. E um corpo magro, esbelto e levemente forte passam a impressão mais desejada do momento. Tudo isso foi agravado por uma pandemia, meio a um momento de aceleração digital, que nos isolou e nos deixou ansiosas e nos apresentou novos espelhos. Não temos mais somente o espelho de casa, da academia ou do salão de beleza. Temos agora espelhos em formato de telas. A tela do Zoom, a tela do celular, a tela das selfies das mídias sociais. Nós nunca nos vimos tanto. Nunca tivemos tantos retratos de nós mesmas e nunca tivemos um banco de imagens tão grande de fotos de outras mulheres. Nunca tivemos ao nosso alcance, no alcance das nossas mãos, a imensa capacidade de nos compararmos e nos sentirmos insuficientemente bonitas. Também nunca antes tivemos acesso tão fácil a podermos editar e intervir naquilo que a gente não gosta. A gente edita foto, a gente altera fisicamente o nosso rosto e os nossos corpos, porque parecer venceu o ser. E hoje, com a beleza democrática e mais acessível, para a maioria das mulheres, querer é poder. Em um momento onde as mulheres gritam, meu corpo, minhas regras, fica aqui uma pergunta. Será que somos nós que estamos escrevendo essas regras sozinhas? Será mesmo? E aí eu queria começar com uma pergunta que exige respostas sinceras aqui. Sobre a beleza, a busca pela beleza já se tornou tóxica para vocês? Em algum sentido, vocês se sentem cansadas? Porque eu tô exausta, tem dia que eu tô exausta. Só do skincare noturno. Dá não, exaustão.
Eu acho, com certeza. Assim, ainda mais pra mim, no meu serviço. Assim, eu tô constantemente vendo pessoas que estão, né, não estão satisfeitas com o corpo, vão lá. Então, assim, é uma coisa, tipo, um paciente chega e fala assim, ai, eu tô, o meu umbigo tá triste, tá caído.
Umbigo.
Na hora, agora que eu falei isso, você pensou no seu umbigo? Se o seu umbigo é triste?
Nunca reparei que meu umbigo era triste. Eu
vou, na hora
vou
que
chegar
o paciente
em casa,
fala,
vou ter que reparar.
Aí, na hora, o paciente fala... O meu umbigo tá caído, tá triste. Na hora eu penso assim, o meu umbigo tá caído, tá triste.
É, exatamente.
Você chega em casa, tá pelado, o meu umbigo tá triste. Uhum. E aí você já começa com aquela coisa assim. Então, eu acho que é um pouco tóxica, assim, porque, igual você falou, tá uma demanda agora, assim, pra gente tá maravilhoso.
Exato.
Porque
é, pra
gente tá bombando.
Você que trabalha com isso, maravilhoso.
Só que tem que ter um equilíbrio, né? Mas... Com certeza, com a idade, igual, eu fiz 35, a primeira coisa que eu vi na cabeça foi, meu Deus, eu tenho que pegar um creminho pro olho agora e tal, tá com umas rugas, botox tá igual tomar água, então tá assim, com certeza tá tóxico, mas eu acho que também não tá tão assim ruim não, porque... Eu gosto do meu os meus creminhos, o meu botox, você acaba se sentindo bem, né, mas... Tem que ter um certo balanço, mas com certeza, eu acho que tá bem mais agora do que era antes.
Uhum. E você, Kelly?
Eu concordo com a Mari. É, eu acho que tem que ter um equilíbrio, mas eu já fui muito tóxica já, comigo mesma. Uhum. É, pra mim sempre foi o peso, né? Então, assim... Mas uma coisa que eu acho bem interessante é que quando eu tava na escola, eu não ficava tão, assim, deprimida pelo meu peso. Mas eu tinha apelido com até tipo, eu existia. Uhum. E eu não chegava em casa chorando, sabe? Mas eu vejo que a geração de agora, eles não têm tanta força, assim, pra passar por isso. Eu não sei se é a criação, eu não sei, gente. Não posso falar porque eu não tô vivendo. Mas eu vejo que muitas da adolescência agora sofre por isso. E é triste. Uhum. Que eu já passei por isso, só que não me abalava tanto.
Uhum. Eu acho que hoje em dia, pelo fato da internet, né? Nossa infância não era uma coisa assim super comum que você tinha acesso ali, né?
Uhum.
É, então, eu acredito que hoje em dia o acesso é muito mais fácil.
Exatamente.
É. Acho que o julgamento também, né? Se a gente parar pra pensar... Nessa parada do espelho, da gente se ver muito mais e de nos verem muito mais, o Instagram é praticamente um espelho com caixinha de comentário.
Não, eu penso nisso. Se eu tivesse na middle school, na high school, agora, é tipo assim, você posta uma foto lá, se você não tem tantos likes, você não é popular. Você não tem aquele... E antes, quando eu tava na escola, não tinha muitas essas coisas. Então, acho que era um pouco mais fácil. Agora, essa pressão, você tem que postar uma foto bonita, tem que ter muitos likes, muitos comentários... Eu acho que, assim, pra essa geração, eu acho bem mais difícil.
Com certeza. Uhum. Outro dia, eu tava postando... Eu postei alguma coisa nos stories da boutique, porque quando eu me vejo no filtro, é muito perfeito, gente.
Uhum.
É uma perfeição que não existe. É? Não existe.
Uhum.
E quando eu tô sem o filtro, eu falo assim, gente, não.
É sacanagem, né?
Eu fico assim, tipo...
Que raiva!
E não falo assim, nossa, mas eu não tô me sentindo bonita, eu tô parando de usar porque tá me afetando.
Sim.
Aí eu fico pensando, coitada da geração de agora, gente.
Uhum.
Vai moldando o seu próprio olhar, né?
Com certeza. Você sabe que esse negócio do filtro, teve um dia que... a gente sempre quando divulga, eu não faço muitos stories, mas tento divulgar quando a gente vem em live aqui no podcast. E aí o Douglas um dia, ele falou assim pra mim, amor, por que você tá usando filtro? Você é tão linda. Eu falei, ai, gente, vou tentar parar.
Perfeito.
Mas assim, a gente fica, né, na luz ali.
É bom a gente tentar não usar, né?
É.
E tem uma linha meio tênue, assim. Eu fui meio que, não acampar, né? Eu fui glamping. Acampar com glamour, que eu sou leonina. Dá licença, me respeita a minha história.
Fake camping.
Mas assim, eu estava no meio do mato e não ia encontrar ninguém, não ia sair pra nenhum lugar, tava só eu e o Fre. E eu, logicamente, levei minha rotininha de skincare. E aí eu lembro que, sei lá, foi no domingo, eu acordei e aí eu tava lá, passa um creminho, passa um serum, faz uma massaginha, não sei o quê. E aí o Frei olhou para mim assim, ainda com café na mão, e falou assim, cara, você não cansa? E aí eu fiquei pensando assim, tem horas que eu canso, mas é uma linha tão tênue, porque na verdade, por um lado, me faz super bem. Eu tenho uma coisa assim de... Eu acho que self-care ficou uma coisa muito pequena, né, hoje em dia. Acho que self-care é mais você comer bem, se exercitar, fazer terapia, cuidar dos seus pensamentos. Mas falando da parte do corpo, me faz muito bem passar um creminho cheiroso, fazer uma massagem, fazer uma hidratação no cabelo. Eu me sinto, assim, me abraçando, sabe? Não é assim, ah, eu tô insatisfeita, eu quero puxar, quero hidratar. Não, é uma coisa que, assim, é um carinho que eu faço em mim. Mas é muito tênue nessa linha, porque tem dias que eu estou exausta, tudo que eu queria era cair na cama, e eu falo, puta merda de skincare que eu tenho que fazer antes de deitar.
É, mas o dia que eu não faço, eu me sinto culpada. Eu me sinto que eu tô fazendo algo errado, que...
É mais uma culpa que a gente
é, aquele pensamento que começa assim, duas noites nessa semana que eu não fiz, eu tava assim, nossa, que é isso? Por isso que você vai ficar assim, feiosa e tal, com ruga. É uma coisa assim que tem que... Cansa.
Nossa. Cansa. E existe um ciclo da beleza, né? Você ser... Tem uma época que ser mais cheinha, ser muito magra, ser forte, ter seios grandes. Agora eu estou na moda, os peitinhos pequenos estão bombando, chegou o meu momento de brilhar. Eu estou na moda, entendeu? E a gente está vendo muitas mulheres voltando para a cor natural do cabelo, tirando cílios, se livrando da unha postiça, que eu também me livrei, né? Mas se a gente pensar na dependência de tudo isso e do custo financeiro, né, de tudo isso, até onde leva a autoestima, até onde, né, isso está mascarando uma baixa autoestima, se vocês toparem, óbvio, eu não tenho problema nenhum em falar, vocês querem dividir quais intervenções ou procedimentos estéticos vocês já fizeram e se vocês se arrependeram de algum, se vocês estão em algum processo de reverter algo para ser mais natural do que já foi um dia?
Eu já fiz lipo, antes de eu vir pra cá, acho que foi em 2007, final de 2007, começo de 2008, bem antes de eu vir pra cá, não, foi 2007, e eu me arrependi, porque não tem nada a ver com, não é o meu corpo, é a minha cabeça, então eu fiz, engordei de novo, e daí aqui eu engordei muito, porque eu tava, sofrimento, ficar longe de casa, tudo, e outras coisas também. E eu me arrependi. Não faço. A mim, hoje...
Com a cabeça de hoje.
Com a cabeça de hoje. Tá? Depois,
não sei tem lá como a gente se culpar.
Exatamente.
Hoje, eu não faria mais. Eu fiz uma vez e me arrependi.
Eu tinha...
Porque é aqui.
É, com certeza. Eu tinha muita vontade. Teve a época dos peitão, né? Que foi mais ou menos quando todas nós aqui, a gente tem mais ou menos a mesma idade. A gente tava nos nossos 20 e alguma coisinha, né? Eu queria muito, porque eu falava assim, não tenho peito, não enche nem minha mão e bababá. E hoje eu falo, graças a Deus que eu não fiz, porque na época eu não tinha dinheiro realmente para fazer a cirurgia, então
eu
não
já
fiz.
Falei para você, Fábio, você tem que virar pro boy e tem que falar, o peitinho é pequeno para cabeça você, amor. Eu sou
essa nem na minha. Assim, olha, em casa o Douglas fala assim, maravilhoso, é lindo, não sei o quê. E hoje eu acho assim, ótimo, gosto de ter pequeno, né? Tá em pé ainda, gente, tá todo louco.
Mas não é interessante como a gente muda o jeito de pensar pelo que tá acontecendo na sociedade?
Com certeza, totalmente.
Eu ia falar, será que a gente muda o jeito de pensar? Ou será que é simplesmente a influência do ciclo?
Do ciclo, dessa
moda. Pela influência.
É, isso, a moda. Exatamente. Pra gente é a moda. Agora tá super na moda no meu serviço facelift. Porque o pessoal tá fazendo muito zoom por causa da pandemia, o pessoal ficou se vendo demais. E o nosso facelift foi assim, ó, levantou. Total, sabe? Sim. Mas falando sobre mim, sobre cirurgia... Anota aí a lista.
vamos lá, vamos fazer a lista.
Não, eu já fiz, eu tenho peito, eu já fiz bichectomia também, eu já fiz fillers, botox, já fiz Morpheus também, que é para skin tightening, que é para deixar a pele mais firme. Mas eu trabalho nessa indústria, né? Então, assim, eu tenho essas coisas de graça. Então, já é outro um fator, assim, bem que conta, sabe?
Você não acha isso perigosíssimo, você não, ter isso de graça?
Não, porque, não, porque os chefes que eu trabalho... O meu chefe é fodástico, né?
Não, então, não digo por isso, eu digo por você ter um acesso, né?
Ah, então, mas e, é assim, isso, mas isso que eu ia chegar, isso que eu ia chegar agora.
Pela grana.
Igual, a minha cirurgia mesmo do seio, eu lembro exatamente, e olha que eu tinha 20 anos, o que eu acho uma loucura. Hoje, tipo assim, eu não ia deixar minha filha fazer seio com 20 anos, mas na época eu tava, ah, eu quero, era aquela onda e tal, e tava, né, assim, um preço mais legal do que agora, beleza. Mas eu acho que você tem que ter... Igual no meu serviço mesmo. Eu lembro que quando eu fiz o meu seios, eu lembro que uma semana depois, eu tava de boas. Não doeu, não doeu nada. Eu voltei pra trabalhar e eu tava assim, caraca, isso aqui foi muito fácil. O que mais que eu posso fazer? Qual é o próximo? Aí eu, não, calma aí, sabe? Então, eu acho que assim, eu tive um pouco de sorte de ter mais ou menos a cabeça no lugar com essas coisas. E mesmo tendo feito várias coisas assim, isso já passou 15 anos, né? Então, esses 15 anos eu já fiz isso tudo. Mas eu trabalho nesse lugar, em cirurgia plástica. Então, é muito acessível e é fácil. Mas você tem que colocar, assim... Lógico que eu penso, igual eu falei, do umbigo. Eu fico, nossa, agora eu tô vendo meu umbigo triste.
Sim.
Né? Só que eu fico, não, eu não vou fazer.
Eu vi uma influenciadora falando que tinha ido numa dermatologista fazer um procedimento no umbigo, porque o umbigo dela tava triste, e ela tava falando super séria, e eu ri com respeito, porque...
Gente, mas é verdade.
O termo, umbigo
checa
triste...
o umbigo de vocês em casa.
Vai colocar a sementinha aí nas pessoas.
Não, mas isso aconteceu comigo também. Quando eu fui fazer bichectomia, até quando vocês falaram desse tópico, eu lembrei disso na hora, porque eu lembro que eu fiquei muito noiada com isso. Quando eu fui fazer bichectomia, eu fiz no Brasil. E eu tava aqui, né? E a doutora falou assim, ah, manda foto pra mim e tal, sorrindo, não sei o quê, pra ela checar se a bochecha era grande, não sei o quê. Aí eu mandei foto pra ela dando aquele sorrisão, assim, sabe?
Sim.
Aí ela falou assim, ah, a gente pode fazer bichectomia e a gente pode fazer gengivoplastia em você também, porque você tem os dentes pequenos, então você tem um sorriso infantil.
Também. Eu também tenho.
Aí, Fábio, eu nunca notei isso em mim. Eu sempre achei
agora
o meu
falou,
sorriso lindo.
Maldita.
Aí eu falei, que merda. Aí pronto, eu fiquei tipo um mês me achando com um sorriso infantil. Eu não, eu tenho que consertar isso e tal. Nossa, cara, o que eu vou fazer? Aí tipo assim, a minha sorte também, que eu tenho umas amigas fantásticas, que todo mundo que eu meio que comentava, ah, eu tô pensando em fazer isso, não sei o que. Pessoal, não, tá louca? Sorriso mó bonito e tal, mas... Sim. Eu acho que se eu fosse uma pessoa um pouquinho mais fraca e mais maleável, talvez, eu ia cair nessa. E, tipo, tem nada a ver, sabe? Sempre gostei do meu sorriso, mas ficou uma coisinha que alguém falou e você fica assim.
Aquela
pulguinha. Tem que fazer tipo, isso. Assim, primeiro, tipo, como é importante você estar tá seguro da sua imagem, né? Sim. E da sua autoconfiança. Porque imagina se qualquer coisa que apontarem, a gente, nossa, preciso arrumar isso. E depois, é assim, a importância de você saber escolher um bom médico, né? Sim, eu acho que isso pra mim é primordial. A primeira vez que eu fui numa dermatologista, assim, eu tinha ido em dermatologista pré-adolescente por causa de umas manchinhas que eu tenho aqui, que a gente queria saber o que era, saber se era câncer, alguma coisa do tipo. Mas eu nunca tinha ido na dermatologista, assim, pra cuidar da saúde da pele. Quando eu fui pela primeira vez, que eu tinha 29 anos... Eu lembro que eu escolhi, baseado numa dermatologista que atendia várias influenciadoras e blogueiras, fui para São Paulo me consultar com essa dermato. E aí, assim, ela apontou várias coisas em mim que ela mudaria. Antes de eu abrir a minha boca e falar o porquê que eu tava lá, o que, que me incomodava, o que fosse. E na hora, assim, tudo bem, que bom que eu já tinha 29 anos, né? Mas imagina se eu tivesse 19, talvez eu teria ficado super noiada. E tipo, ela falou assim, você sabe, né, que esse lado do seu lábio é mais fino que o outro, né? E você sabe que... E aí eu falei assim, cara, obrigada, beijo, tchau. E eu procurei outra dermatologista. E eu acho, tipo, a importância do médico que você vai, porque hoje eu já fui em duas dermatologistas, gosto muito das duas, a doutora Kátia Volpe e a doutora Letícia... E aí, as duas são, assim, a mesma vibe, que é tipo, menos é mais, vamos cuidar da saúde da pele. E elas nunca apontaram nada em mim. É sempre sobre o que que te incomoda, o que que não tá legal pra você. E aí, às vezes, eu falo algumas coisas e elas ainda minimizam. Não, não é assim, não. Não, então, em vez de... Ai, mas a minha olheira... Ah, então, em vez de preencher a olheira, vamos fazer um laser? Vamos fazer um negócio menos agressivo, que não deixa de ser um laser, né? Assim, vamos fazer uma coisa menos, né, pior? Então, vai mais pro lado do menos é mais. Mas, cara, a importância do médico é bizarra, porque bota uma noia na sua cabeça que você não tinha, na verdade.
Com certeza. E nem só, nem eu acho que não é somente o médico, com certeza o médico, mas igual a Marianinha tava falando. Se alguém amigos. Faz que você, alguém próximo ali na, no seu círculo de amigos, faz uhum. esse comentário, você vai ficar com aquela
pulguinha.
Você
fica pensando, uhum. eu fiquei tipo assim, uhum. namorou uns 2 meses.
Sim, você fica com uma
nossa, não, meu
e namorado? E boy? Eu já tive boy que literalmente, tipo... Tá gorda, nossa, isso aqui, aquilo. A pessoa literalmente, tipo, falar uma fala. Coisa super ou negativa que você nem achava que era.
É, eu tenho um conselhinho assim pra falar. Se você tiver um namorado que te falar isso, dá um pé, né, amiga?
Porque... Amor, 2023, amor. Deixa esse boy em 2022.
Não, tá hora, é, dá, chega, vamos. Alô,
os seus dias estão contadinhos.
Ó, eu não fui na minha lista. A minha lista também tá assim, gente, anotem. Não, não são tantas coisas, mas. Eu tinha perguntado sobre coisas que fez ou coisas que você tá voltando, né? É, eu fiz... Vou começar de cima para baixo, né? Eu fiz preenchimento. Eu fiz micro na sobrancelha. Logo que saiu a moda. Tem 8 anos que eu fiz. Spoiler,
também,
é. Deu todo merda. Mundo.
Você também? Você
eu
também
não,
fez?
Nunca fiz isso.
Só você que não fez?
Ai, natural.
Então não. Assim, spoiler, nunca, né? Nunca saiu, né? E aí agora removi. 8 anos depois estou removendo com laser. Então uma coisa que eu me arrependi, né? Dos males o pior, podia ter ficado muito pior. Né? Porque é no rosto. Uhum. Mas enfim, dos males o menor. Fiz já e faço Botox.
Ah, eu também. Também.
Já preenchi bigode chinês, me arrependi, porque depois descobri que poderia ter feito de uma forma mais natural, sem injetar nada e tal. Já preenchi a olheira, também me arrependi, porque já depois fiz com laser, deu o mesmo efeito e falei, que merda, injetei um bagulho no meu corpo e tal. Ah, o silicone, eu foi assim... Aos 45 do segundo tempo, foi na trave. Mas a mesma coisa, noiada desde os 18 anos, acho que desde os 15. Não tenho peito, é uma coisa muito feminina. Ficava literalmente babando no peito das amigas. Mas não soou bem essa frase.
Como é que é?
Como é que é?
Explica essa história aí direito. Você tava babando nos peitos das amigas.
Achava lindo. Sabe uma coisa que eu ficava assim, vidrada, aquela lateralzinha assim aparecendo do biquíni.
É top, é top.
Eu ficava, meu, que top, sabe? Eu não tenho 1 centímetro de lateral, entendeu? Aí, mas foi quase. Eu também, com a mesma Camari, eu não tinha grana e minha mãe falou não, meu pai falou não. Porque eu era nova e falou, o dia que você tiver dinheiro, que você passar dos 18, você pensa. Depois dos 18, eu era uma quebrada, ferrada, não tinha dinheiro. Então, até eu conseguir juntar dinheiro, minha cabeça foi mudando. Mas não foi só a minha cabeça. Foi mudando a parada, sabe, do que tá rolando. E aí, eu fui vendo mais mulheres dos seios pequenos. Veio aparecendo aí as Camila Coelho, as Camila Pitanga, as Giovanna Antonelli... Começou a parada do peitinho, eu comecei a... e aí passou, não fiz.
Passou.
E a minha maior... meu maior arrependimento, que a gente já falou no episódio 1, foi eu ter frisado a minha bananinha, né? Eu fiz o freeze sculpt, aquele negócio que congela a gordura.
Cool sculpt.
Fiz cool sculpt na bananinha, na bundinha que tem antes da bunda. Me arrependi amargamente, porque foi caro. Depois que eu parei pra ler mesmo, assim, tudo que poderia ter acontecido, eu falei, mano, podia ter necrosado a minha perna, que loucura, surtei, tô louca. E aí, pra mim, ali foi um big, tipo, meu, vamos trabalhar a cabeça. Mas foi, assim, meu único arrependimento voraz mesmo foi, não porque deu errado, mas a bananinha.
É, e a gente vê também, tem vários famosos agora, hoje em dia, que estão, né, nessa de arrependimento, talvez.
Eu acho que é o ciclo, viu, Fábio? Nem sei se é arrependimento, acho que é o ciclo. E a saúde, que às vezes grita, né? Não foi a Cardi B agora que tirou 95% do implante de bumbum?
Exatamente, ela tirou a bunda. Lá no Brasil também tem vários com a harmonização facial, né, que a gente tava falando.
Tem
vários que fizeram.
A galera perde a mão.
Aquela Gabi Martins era linda. Uhum. Mudou tudo, agora voltou. Tá voltando.
Mas esse pessoal também eu acho muito difícil. Nossa, se eu fosse influencer, o pessoal escrevendo um monte de merda lá no meu Insta, no comentário, nossa, tem que ter a cabeça boa, viu? Porque eu não sei não, eu acho que eu ia cair na mesma. Tá parecendo um Schwarzenegger.
O que tá falando no chat? No que no chat que eu nem vi. Eu tô vendo alguém falando assim, meu umbigo tá depressivo desde a última gestação.
Bom, temos algumas pessoas participando aqui no chat. Nós temos o Cláudio, ele te falou assim, ó. Tem muito a ver nesse contexto com as redes sociais. Essa exposição de felicidade extrema com rede social, em que todos estão felizes, faz com que não se sentir bem seja uma coisa errada.
Nossa, muito real.
E tem também o perfil Mickey que tá falando o seguinte. Cansa, mas aí que mora o abismo entre homens e mulheres. Nós somos condicionadas a entender que nossa aparência precisa de manutenção, enquanto eles dormem e acordam a vida toda só lavando o rosto com água e sabonete. Só queria corrigir que é só com água.
Dá ódio.
Isso que eu queria fazer uma pergunta pra você. Nossa voz maravilhosa do universo. Porque eu vejo, assim, o contato que eu tenho com o mundo masculino, né? Lá na minha casa, irmão, o meu marido, tudo. E eu vejo que não essa loucura, vamos dizer assim, é muito mais feminina do que masculina. Eu acho que existe, sim, no mundo masculino, né? Não tô falando que não existe, mas a frequência é um pouco menor. Tá aumentando, sim, mas eu não acho que tá no mesmo ali pau a pau, não.
Não,
como
tá
é
muito
que
distante.
É pra você?
Muito distante. Na realidade, tem até uma experiência que aconteceu comigo recente, que eu fui convidado por uma clínica de estética pra fazer alguns procedimentos, né? E aí eu falei assim, não faz nem sentido isso pra mim e tudo mais. E aí, alguns minutos depois, eu falei assim, cara, eu acho que também é um pouco de quebrar preconceito do homem se cuidar. Uhum. Então eu vou, tipo, me colocar nessa história só pra ver como que vai ser essa experiência, porque a grande maioria dos homens não faz nenhum procedimento por medo do preconceito dos outros homens falarem pra ele. Olha, isso aí... Enfim, né?
A gente aquela... fica louco pra modelo masculino na nossa clínica.
É, imagino.
A gente fica atrás. Você quer?
Tô tão mal assim, meu umbigo tá tão triste.
Como que tá seu umbiguinho?
Né? E aí foi muito interessante, eu fiz o procedimento. Foi um negócio de queima de gordura embaixo do pescoço, sim. E aí foi muito interessante a receptividade de outros homens entrando em contato comigo, querendo saber como era e tudo mais, que queriam fazer também, né? Então acho que isso foi bem interessante essa experiência. E eu tava ouvindo esses dias o papo com o Clê, ele batendo um papo no podcast dele com a Eliane Dias, né, que é a empresária do Racionais. E teve uma coisa muito interessante que ela falou, assim, que me chamou bastante atenção, que foi essa coisa de como é gostoso envelhecer com as nossas rugas. Né? Uhum. Então, foi algo que eu fiquei refletindo também, sabe? Também dessa questão de não ser uma corrida acelerada em busca de uma perfeição, mas sim também de aprender a curtir esse seu amadurecimento. Porque às vezes a gente faz tanto procedimento que a gente se deforma a tal ponto que a gente nem se reconhece mais, né?
Exatamente.
Sim. Eu acho que é um pouco da masculinidade frágil, assim. Eu acho que se a gente for parar para pensar que todos somos corpos, estamos em corpos de carne e osso que vai se deteriorar, né? É um processo da morte, por isso que tem também essa correlação entre a beleza e a morte. A gente não quer morrer, a gente não quer envelhecer. Uhum. Eu acho que tanto quanto as mulheres, os homens gostam de se cuidar. Acho que eles ainda não descobriram ou eles têm vergonha de descobrir. Né?
E também eles não
têm paciência, talvez a mesma paciência, a mesma disciplina, porque não é uma prioridade para eles, né? Porque eles nunca foram cobrados tanto pela aparência.
Sim.
Mas que dá raiva, dá, de ter 35 steps de skincare noturno.
Uhum.
E o Fred simplesmente lava o rosto e
pra não dizer Dove.
Pra não dizer que ele não passa creme, ele passa, só que ele passa sim. Entendeu?
Exatamente.
Tipo, não faz isso com seu rosto.
Não, o Douglas é a mesma coisa. Eu comprei um sabonete pra ele, né? Pra passar na careca, que não sei o quê. Eu falei assim, cuida. Ah, minha filha, tá lá.
Tá nem aí.
Nem
tio. Mas eu falei,
o mesmo que passa no
botox.
Corpo vai ter suca lugar. Senhora.
Eu fazendo spoiler aqui do marido, que nem tá aqui pra falar por ele, né?
Nem tá aí pra se defender.
O Freio já fez Botox. Mas, cara, se você for parar pra pensar, eu acho que, tipo, tá pegando cada vez mais os homens. Eu acho que, né, você vê essa parada da harmonização, de deixar o rosto mais masculino, né? Com o jawline aqui, né? Mais quadrado e não sei o quê. E Rolou até o negócio lá da cirurgia de aumento peniano de um famoso que deu errado, uhum, né? Sei lá, mas eu acho que a noia dos caras mesmo é essa. É a pior noia de todas. Em relação à beleza, que nem é beleza,
que
né?
Que nem mas é beleza, enfim. Exatamente. Mas é a autoestima deles.
É a autoestima. Acho que a maioria. Eu posso estar errada e também não é o papo aqui hoje, mas eu acho, a gente pode perguntar para eles depois. Eu acho que a autoestima dos homens está muito, muito ligada a pinto, óbvio, barriguinha,
uhum, concordo,
cabelo. Oh,
mas a barriguinha agora tá na moda, você sabe, né? Eles falam que é o dead bod, né? Uma barriguinha assim, né? Pra abraçar e tal, esquentar. Tá na moda. É verdade. É verdade esse bilhete.
É verdade esse bilhete. A Mari tá trazendo um novo trend.
Ai, ai.
Mas, né? Assim, pra homem eu acho muito mais fácil. É, principalmente onde eu trabalho, a gente fica louco querendo que homem vá lá fazer procedimento. E às vezes quando a gente consegue, eles não deixam a gente postar antes e depois. Porque eles não querem. Então, assim,
vergonha de se cuidar também.
Não quer mostrar. Sabe, a gente já teve paciente que não gosta nem que eu falo que é facelift, porque ele sentia que era uma coisa meio feminina. Uhum. Sabe, ele, não, porque eu vou colocar o meu chapéu de cowboy e tal, e aqui fica assim, eu... Não, tudo bem.
Te entendo.
Sabe? Tudo bem.
Só falta chapéu.
É isso, é realidade.
É. Mas, assim... voltando assim um pouquinho, né? Vamos deixar os homens pra lá.
Vamos deixar os homens. Cada um com as suas noias.
Exatamente. Isso é demais. E aí, assim, a gente tava dando uma pesquisada sobre o assunto beleza, né? Uhum. Que a beleza, né? O que, que é beleza? A beleza é um assunto tão assim. Tá associado ao belo. Mas e aí, se a gente for parar pra pensar, né? É muito subjetiva. Demais. O que é bonito pra você pode não ser pra mim.
Sim.
Né? O que é feio pra você pode não ser. Isso muda muito. E tá sempre mudando, né? O que é a beleza. E eu acho que hoje em dia, assim, as características são estabelecidas pela sociedade. Sociedade falou que aquilo é bonito. Todo mundo acredita. Uhum. Acho que a beleza, antigamente, ela era muito mais hereditária, né? Nossa, os pais são bonitos e passa. E hoje em dia, não. Você compra.
Com certeza.
Você quer, você vai lá.
A gente falava, né, antigamente. Exatamente. Nossa, fulano e fulano vão fazer filhos lindos. Porque são lindos. Então, você tá passando beleza, né? Sim. Hereditariamente. Filho de feio vai ser feio. Hoje em dia, não, cara. Você nasce, pode ser feio, arruma. Acabou.
Exatamente. Exatamente. Uhum. E aí, fica muito relativo. Pode ser feio. Porque pode
e o que é feio?
Que é? Porque pode ser pra você, mas não é pra outra pessoa. E o que eu vejo muito com essa parte da beleza é que, assim, a beleza tá ligada ao poder hoje em dia, né? Porque você é bonito, você pode. Você é convidado pra ir não sei aonde, você consegue, você tem mais fama, você tem mais tudo.
Quando tudo é mais fácil.
Tudo é mais fácil pra pessoa que está nesse padrão atual, né? Porque muda. Da beleza de hoje, né? Da sociedade, que é a sociedade. E é cultural também, assim. Eu acho que dependendo de onde você tá, muda um pouquinho. Mas mundial, tem uma leve impressão que as Kardashians meio que cagaram com o mundo inteiro.
A gente não pode deixar de falar que, não sei, acho que através de todos os anos, nunca, ou posso dizer que sempre... O padrão de beleza foi um padrão europeu também, que é extremamente excludente e meritocrata, né? Elas são loiras, de olhos azuis, pessoas de pele clara, nariz fino, todas essas características, né? E tem muito essa parada que a gente, eu não sei nem de onde vem esse 100, mas todo mundo diz, né? A beleza abre portas. E aí fica essa permissa de tipo, beleza, é poder, vai te dar oportunidades ou te abrir portas que de outra maneira não abriria. Mas ao mesmo tempo também tem um peso, né? Isso. Você vê muita gente aqui o problema dos bonitos, né? Tem muita gente, ou bonita, ou filho de famoso, enfim, que teve as portas abertas por essa ou por aquela questão. E aí luta por provar que mereceu estar ali, né? Que não era só beleza. Ou se você é muito bonita, isso é uma coisa que, na verdade, atinge muitas, muitas mulheres simplesmente por serem mulheres, independente de serem consideradas bonitas ou não. Você está numa posição de poder, você tem que provar duas vezes que você merecia estar ali, que você tem capacidade, competência, inteligência, que você não está ali só porque você tem um belo par de pernas ou porque você é bonita. É, você não chegou àquela posição por causa disso, né?
É, não tem um ditado que fala, ah, não é só um rostinho bonito. Então, assim, porque daí, isso existe, eu acho que sempre. É. Todo mundo, a mulher fica sempre ali tentando provar que ela não é só aquilo para quem, né, está nesse padrão de beleza aí. Que existe alguma coisa a mais, né? Que ela chegou ali e tem um merecimento que não é só a beleza. Não foi a beleza que fez ela chegar onde ela tá. É. E a Má, você mostrou... Ah, tem uma foto. Nossa, gente.
Vou dividir minha tela aqui com vocês. Vou mostrar uma foto que eu achei bizarra.
Que é bizarra. Que nem sei de quando é isso.
Na época da Marilyn Monroe, né? Era uma competição de beleza e, literalmente, eles cortaram nessas placas moldes com as medidas da Marilyn Monroe. E aí, literalmente, as mulheres tinham que caber nessas medidas, né? Então, elas tinham ali que entrar ali no molde e ver se batia tudo perfeito, nariz, peito, cintura, para saber se você é a Marilyn, se a sua, se o seu corpo cabe, se você fez
se você é bonita.
A Marilyn, se você é
olha
bonita.
Olha que absurdo isso,
ridículo,
gente.
Ridículo, né? Como que pode? E o negócio que eu acho que se eu tivesse ali e não coubesse ali, você eu ia ficar bolada.
É óbvio.
Yeah. É. Mexe muito com...
E aí é muito. Mas, cara, a gente tem que pensar, tipo, nisso tudo que a gente tá falando, né? A beleza é relativa e tal, depende muito de uma cultura pra outra. Você pode ver, tipo, ai, meu nariz é enorme, numa cultura é feia, na outra cultura é super bonito. A gente tem que pensar muito, tipo, nos nossos grupos de convívio, né? A importância da gente ter a diversidade, ver o diferente, treinar o olhar pra ver o diferente, porque tem esse peso... Né, no ambiente que a gente circula. Tipo, por exemplo, vocês sentem que vocês eram mais vaidosas ou vocês ficam mais vaidosas quando vocês vão pro Brasil?
Demais! Nossa! Nossa, no Brasil, demais! Toda vez que eu vou pro Brasil, eu começo a make freak out. Porque é muita gente bonita, todo mundo se importa demais com o corpo, no tanto que as cirurgias plásticas, as cirurgias novas, tudo basicamente começa lá. Então, sim, eu acho que no Brasil, e principalmente dessa coisa de beleza também, de você sempre estar arrumada. No Brasil, eu me sinto que se eu for na padaria, eu não tiver com um rimeuzinho, alguma coisa, eu não sou tão bem atendida igual se eu for lá totalmente arrumada. Sim. Nossa, eu acho que no Brasil, eu fico muito mais preocupada no Brasil do que aqui. Aqui eu não tô nem aí, lá...
Primeira vez que eu voltei pro Brasil, eu fiquei uma semana sem sair de casa. Com vergonha.
Você sentiu choque?
Ah, não queria sair, gorda. Não falei assim, não vou sair, porque todo mundo vai ficar olhando. Cidade pequena.
Olha só.
É agora, incrível, né? Agora é um pouco menos, é uns 3 dias.
Olha!
Não, you're beautiful. Eu sei, mas assim, não é eu. Eu percebo o pessoal olhando.
É uma pressão lá, né?
Eu acho que não é por mal. Sim. É normal, entendeu? Só que pra mim não é normal mais.
Mas você sabe, o brasileiro falar, julga.
Olha, o Douglas, meu marido, já falei antes. Eu dividi a história do marido hoje, ele me mata lá em casa. Mas enfim. Douglas, ele é careca. E toda vez que a gente vai pro Brasil, é bizarro o número de pessoas que ficam staring, olhando assim pra ele. Porque lá, aqui é muito comum você ver homem... Ou porque é a calvície, ou por opção. Tem vários homens. No Brasil, isso não é muito comum. Então, assim, é bizarro. Toda vez que a gente vai, o Douglas é o único. E cidade pequena, interior também, o povo fica lá olhando ele, coitadinho. Dá até, fala assim, gente...
E é chato, igual você falou, né? O pessoal fica olhando. Você sabe que você se ama, você sabe que você gosta de você... Mas é chato o pessoal ficar te olhando. A mesma coisa que a gente tava falando aí, no Instagram. Se ficar aquele monte de comentário lá.
Não tem
uma hora
como
aquele
não
negócio
mexer.
Te incomoda. Não,
não
tem,
tem como não mexer
tem
isso
como.
Com a sua autoestima. Não tem como. É mais forte, né? A opinião.
Cara, mas
é
vocês acham que alguém precisa comentar? Tipo, às vezes você fala assim. Nossa, eu tô benzaça. Tô muito benzaça. Aí você pega e vai pra praia no Rio de Janeiro e fala, eu não tô benzaça nada. Ninguém precisa te falar nada.
É. O braço é meio puxado.
Então, né? Mas aí, volta naquilo, né? Você tem que estar bem, muito bem com você mesmo.
Tem que estar com a cabeça boa.
Muito trabalhada ali na terapia, né? Se sentindo muito bem pra conseguir ver o corpo da coleguinha ali e falar assim, ah, beleza, ótimo, que bom.
E quando não você se sente assim também, eu acho que você passa essa vibe. Tipo assim, se você está se sentindo mal, feia, parece que o pessoal te vê mal e feia. Eu acho que quando você tá, não, eu sou linda assim e tal, e foda-se, e você quer? Quer, não quer? Tem quem queira.
Exatamente.
E pronto, sabe? Eu acho que você acaba passando e você fica bonita.
Cara, isso que você tá falando é muito real, de verdade. Eu acho que assim, é lógico que a gente pode falar, sim, mas sempre vão existir os padrões, pessoas que julgam, sim. Mas, de fato, eu acho que a autoconfiança, você tá se sentindo muito bem na sua própria pele, vem... Por isso que quando fala assim, ah, beleza, vem de dentro. Eu acho que meio que é disso, assim. Vem um glow de dentro de você. Tipo, você nunca chegou num lugar... E eu tenho muito dessas experiências, por exemplo, no Brasil, assim, mais do que aqui. De chegar num lugar e ver, tipo, uma menina que é bem fora do padrão. Do padrão que as pessoas, né, julgam ser bonita. Ela tá tão bem, ela tá tão confiante, ela tá tão tal que, tipo, ela chama atenção. Você olha e fala, cara, você é linda, hein, meu? E, tipo, e não é relacionado ao tamanho do nariz, a cor da pele, ao cabelo, se ela é gorda, se ela é magra. É, tipo, uma coisa que vem de dentro pra fora e expande, assim. Você fala, tipo, ela tá linda, a pessoa tá confiante de si, sabe?
Contagiante, né? Com certeza. É.
Ô, Mari, ai, desculpa, eu perguntava uma coisa pra Mari.
Tá, pergunta.
Não, eu ia falar, porque, tipo, um paralelo, assim, que você é a única de nós que é mãe aqui e você tem uma filha menina. E acho que muito mais do que o que a gente fala é muito o nosso exemplo, assim. Você vê essas coisas de beleza agora de uma maneira diferente que você tem uma menina em relação, tipo, à educação, assim. Eu vejo que às vezes você faz stories com ela brincando com as paradas de se maquiar, com o brush.
Mas às vezes eu fico com medo. Às vezes eu fico um pouco de medo, porque eu trabalho com beleza, né? Então, eu vendo beleza. Então, eu tenho que estar bem arrumada no meu serviço. Então, eu faço maquiagem todo dia. Só que também já virou um pouco de terapia pra mim. Quando eu passo a minha maquiagem, eu me sinto bonita, eu me sinto forte. E só que a minha filha, a gente sempre tá no banheiro juntas e ela sempre tá vendo eu passar maquiagem. E eu já pensei nisso. Eu já pensei assim, nossa, será que ela vai achar que ela tem que passar maquiagem todo dia pra ela ficar linda? Sabe, assim, eu já parei pra pensar, só que a minha realidade não tem como, né? Eu não vou colocar ela em outro cômodo da casa enquanto eu tô fazendo isso. Então, acho que eu sempre falo pra ela, nossa, você tá linda, mamãe te ama, bochechinha fofinha, sempre, sabe, tentando, mas tem isso de ficar um pouco mais, assim, alerta, sabe, de querer, sabe, passar que tá tudo bem, tá bonitinha assim, igual a minha filha, ela é alta. E geralmente o pessoal comenta sobre isso. Outras mães já falaram que minha filha, ela é muito alta para a idade dela, sabe? Aí eu já fiquei pensando assim, nossa, será que ela vai sentir que ela tá fora do padrão, que ela tá muito alta? Eu comecei a ficar meio preocupada com isso, uma besteira, sabe? Tipo assim, nossa, será que ela vai sofrer? Sabe? Aí eu, que isso? Deixa, qualquer coisa, ela jogadora de basquete, modelo, sei lá, se vira, né? Acha um baixinho para você, sabe? Tipo, né? O equilíbrio. Só que é umas coisas que a gente fica, assim, agora eu fico mais alerta e um pouquinho mais preocupada, mas sempre tentando, né, demonstrar e passar que ela pode ser o que ela quiser. Que ela tá linda, maravilhosa.
Sim, eu acho que dentro de casa, tendo esse reforço, vai ajudar muito ela, porque muito do que eu tenho hoje vieram dos meus pais. Sempre, você é bonita, você é inteligente, você pode conseguir o que você quiser. Eu acho que se eu não tivesse isso, eu ia ter sofrido muito mais na escola. Muito mais, com certeza.
É, né? Nossa, eu morro de medo na escola, porque eu acho que agora essas coisas são muito mais fortes do que antes. Eu fico, nossa, e ela é uma criança mais envergonhada, mais na dela, igual, eu não sou assim. Eu, sabe, a pessoa fala isso pra mim...
A gente sabe.
E às vezes eu fico pensando, nossa, se uma criança empurrar ela, falar pra ela alguma coisa, né? Deixar ela, né, um apelido, sei lá, tipo, eu fico pensando assim, nossa, eu tenho que ensinar pra ela que ela tem que ser forte, que ela tem que. Que tá tudo bem, que ela tem que se defender. Ou então não ligar pra isso.
Sim.
Não, eu fico. É uma coisa assim, é um black hole que você começa e vai.
Eu acho que fala que é.
Tá tudo bem ser diferente. É. Uhum. Ser diferente é legal. Todo mundo igual é
boring,
gente.
Sim. Boring. Yeah. É, não tem.
Você olha pra cara de uma igual, olha pra cara de outra igual.
Sim.
Tipo, vocês estavam falando, perde, você se perde a sua essência, as suas características, o jeito que você se mostra pro mundo, porque fica uma coisa assim, tudo igual. Aquele padrão.
Sim, com certeza.
Eu ia falar sobre essa parada de padrão, né? É muito engraçado, quando a gente fala em padrão, essa palavra padrão, na verdade, significa comum, né? Uhum. Só que, ou seja, é a minoria e não a maioria que seria padrão. Só que como a gente busca estar dentro deste padrão, acaba que todo mundo fica muito parecido. Então, antes o que era diferente, agora é comum. E aí vem uma nova moda que recicla isso tudo, né? Vem um novo ciclo que... Tá, então como é que a gente vai fazer para se destacar? E aí a gente pega e se padroniza de novo. E aí busca outro diferencial. E aí se padroniza de novo e busca outro diferencial. Tipo, é muito louco. Isso é uma coisa que não tem fim, né? Simplesmente. E se você parar para pensar nessa comparação que a gente estava fazendo da beleza... né, e meio que da morte, né, do seu corpo envelhecer, e enfim, que isso lembra de que você vai morrer, a gente pensa que a gente meio que virou um objeto, né, porque você vai meio que plastificando, você vai ficando sem expressão nenhuma, sem defeito, você vai ficando sem nuance, sem assimetrias, né, parece que você é uma imagem simplesmente perfeita e congelada, só que uma imagem perfeita e congelada lembra, tipo, uma estátua. Sem vida, morta, né? E aí você perde a parte humana, porque ser humano é imperfeito. Então você começa até a olhar para aquela pessoa, isso que eu acho que ninguém pensa muito nisso, mas, tipo, eu meio que trabalhando com comunicação é uma coisa que eu penso muito, tipo, hoje em dia, principalmente nas mídias sociais, as pessoas estão muito preocupadas em vender nas redes sociais, em criar comunidade, em ter engajamento, conquistar público, clientes, parcerias, etc. A relação de confiança está diretamente ligada a gente conseguir ler as expressões faciais do outro, a gente conseguir se conectar com o outro, né? No sentido de a gente conseguir se ver naquela outra pessoa, de ver a humanidade da outra pessoa. Então você tem que ter espaço para ser humano, e humanos não são perfeitos. Sim. É o que aqui eles falam em inglês, the realness, né? Uhum. Então você pega uma pessoa que está perto de perfeita e plastificada, você nem confia muito, né? Eu já fiz um curso de comunicação de vendas pela internet que eles falam, tira o filtro, esquece o filtro, voltando à parada que a Kelly estava falando. O filtro, ele cria, de fato, um filtro entre você e a pessoa com quem você está querendo se conectar.
Sim.
Tem alguma coisa ali que diz para outra pessoa que você não é confiável, né? Você não quer se mostrar como você é, que você não tá de cara limpa para ter aquela conversa. Isso tudo é muito interessante, a gente não para pensar nisso. Vai entrando nesses trends e não para pensar.
É. Depois a pessoa te vê ao vivo e fala...
Tá,
e
que aconteceu?
Propaganda enganosa foi essa.
Exato.
Sacanagem.
E é tanta loucura dos filtros que a gente tava vendo. Hoje em dia, muitas pessoas... Porque antigamente era assim, você ia lá no médico, né? No cirurgião plástico ou dermatologista e levava uma foto da famosa do momento. Hoje em dia, não. Você vai lá e fala assim, quero ficar que nem o filtro. Sua com filtro. Eu quero ser essa pessoa. Uhum. E assim, não tem como, gente. Não dá. E a gente tem que tentar buscar uma maneira de tentar normalizar isso, né? Se fala muito do natural. Mas,
gente, é difícil,
que
né?
É natural.
Nossa, é natural. Sabe o que me dá raiva?
É
eu começo a fazer
ali.
O vídeo, eu faço bastante stories. Eu começo a fazer o vídeo lá no normal. Aí eu só dou uma chegadinha assim pro lado, assim... Só pra ver aqui com o filtro aqui, mais ou menos. Aí eu falo, nossa. Agora sim, hein? Mas é muito difícil. Uma época eu deletei todos os filtros. Aí depois eu falei assim, não. Já basta ser feia todo dia. não, ninguém... Eu não, para. A maioria dos meus seguidores me conhece, então você já me conhece na vida. Não, é muito difícil. O filtro eu tenho que trabalhar nele.
E isso mexe muito com a nossa autoestima. E não somente, né, da parte da beleza, mas isso também gera transtornos alimentares.
Sim.
Que existem muitas meninas, né? Não só meninas, pessoas, pode ser homens também. Existe a anorexia, a bulimia, tem tantas outras outros lados que isso pode, né, dar uma pioradinha ali, né? Uhum. Então, transtornos... Que vai, assim, mexeu com a autoestima, é uma coisa tão... que a gente não dá muita importância às vezes, mas se você for dar uma cutucada ali, o negócio fica feio, né?
Meu, tipo, sei lá, uma coisa que eu quero tipo, meio que deixar claro, se não ficou claro ainda. Obviamente, eu não sei se tá óbvio, mas esse episódio não é contra nada dessas coisas. Até mesmo porque seria muita hipocrisia. Eu já fiz.
Não, gente, eu amo. Eu tô falando, eu fiz mil e uma coisa. Sim, eu amo filtro. Eu
faço Botox, vou continuar fazendo. Mas eu acho que assim, você tem. É uma linha muito tênue que a gente tem que realmente parar pra pensar entre. Eu estou me cuidando ou eu tô me maltratando?
Sim.
Né? E assim, até onde eu tô me cuidando e até onde eu estou me estragando. Literalmente estragando, porque eu penso assim... não, eu tô me cuidando, eu tô colocando lashes e tô colocando unha postiça. Mas você tá estragando o que é seu natural, porque aquilo tá enfraquecendo. Sim. Então assim, aí se você fala, não, eu vou... Algumas coisas eu vou cuidar... para melhorar o meu natural. Sim. Outras coisas que me incomodam muito, que, enfim, não me faz bem, etc e tal, aquilo eu vou modificar. E eu não sou contra, tipo, eu já tive amiga que começou a vida sexual e viveu 10 anos transando de camiseta ou no escuro porque tinha complexo dos seios. Então, assim, se vou falar para uma menina dessa, não faça. Tipo...
Você tem que fazer pra você.
Mudou a vida dela. Sim, então é lógico, tem uma coisa que é super complexado. Eu acho interessante, mas acho interessante a gente pensar os porquês, assim. Tipo, às vezes a gente acha que tá se cuidando e a gente tá estragando o que era nosso, o que tava bom, entendeu? Tipo, encontrei com uma amiga na manicure, ela falou, gente, eu tô tentando me livrar da unha postiça, porque a minha unha era forte. Aí comecei a usar a postiça, agora minha unha é um papel. Aí você fala, que loucura, né? Era bom... E a gente estragou, e agora o que é que volta? É, tipo, a gente tá vivendo esse processo, em muitas coisas, eu acho.
Que é válido o questionamento, né? Até onde isso realmente eu estou fazendo por mim, ou eu estou fazendo pra entrar, né, no padrão
gente,
da sociedade.
Mas uma unha grande também, assim...
É muito difícil.
Eu tô uma hipocrisia
natural,
aqui.
Viu?
A minha não cresce natural assim.
Olha o tamanho, tá grandona e natural. A vida inteira.
Sai pra lá.
A vida inteira eu tive unha curta que quebrava na carne. Só que, olha só, eu nem ia falar disso, mas é uma coisa interessante. Eu tentava ter unhas quadradas. Por quê? É unha quadrada, até agora de um ano pra cá, antes da Bruna Marquezine me fazer esse favor de lançar a unha redonda, a unha quadrada era a unha bonita, era a unha sexy, aquela unha quadrada grande. E eu tentava e quebrava na carne, porque a minha unha naturalmente não é quadrada. A minha manicure falou pra mim, Marcela, quando que você vai respeitar o shape da sua unha? Porque a unha da sua mãe é redonda, a unha da sua avó era redonda. Você não tá vendo que sua unha redonda, ela não é quadrada? Você tá querendo que ela seja uma coisa que ela não é? É óbvio que ela vai quebrar. Aí eu falei pra ela, olha aqui, eu vou deixar redonda e vamos ver o que acontece.
Sim. É, muito bem. Maravilhosa.
Parabéns, gata.
Voz do universo, temos algumas...
Beijo na minha manicure.
Eu tenho uma observação aqui. Tava lendo um artigo do Eduardo Vilas Boas. Ele é professor de moda no Senac, né? E ele tá falando assim, ó. De certa forma, a beleza do mistério do belo está justamente no inatingível, imaterial, inalcançável, e sobre isso não há o que determinar. O belo sempre será um mistério que está ao mesmo tempo e não está em nossas mãos. E aí ele cita o Platão, né? Ele diz o seguinte, o que o Platão acredita sobre beleza, né? Então ele fala assim, o belo está ligado à essência universal e não depende de quem observa, pois está contido no próprio objeto, na criação. Acho que isso é muito legal, né? Porque também isso tira um pouco do peso dessa coisa da concepção nossa que a gente tem que ficar belo para os outros. Uhum. Sendo que a gente é belo por natureza mesmo, né? Acho que essa reflexão é bem interessante e também diminui essa coisa dessa correria maluca para entrar dentro desse padrão. Se você se sente feliz, porque você é belo do jeito que você é.
Muito bem, nossa, arrasou. Muito bom.
Eu tava lendo aqui rapidinho o chat, eu vi uma mensagem da Miki, da Michelle. Ela falou assim, não sei se vocês conhecem, tem uma cantora que chama Vicky Brown, eu adoro ela, ela é brasileira. Ela falou, bora aderir a bandeira da Bonita Sazonal. Essa cantora lançou um vídeo, na verdade, que depois ela fez até uma música, de tão famoso que ficou o vídeo, ela fez uma música que é Bonita Sazonal. Ela falou, nenhuma de nós precisa pagar esse imposto diário de ser bonita, beirando o impecável todo dia. Que é aquela coisa assim, cara, eu sou bonita sazonal, entendeu? Tipo, é pra uma festa, eu tô bonita, mas não é todo dia que eu vou estar.
Tá.
Se você me encontrou num dia que você me achou feia, deve ser porque eu estou num ambiente onde eu não faço questão de estar tão bonita, né? Sim. Que é interessante a gente parar pra pensar nisso.
Muito bom. O que mais que a gente... Ai, olha, a gente deu uma atropelada nas pautas aqui, né?
Não, 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 tá super fluindo.
Não, porque a gente tinha notado falar sobre os filtros, as mídias sociais, né? Então, assim, existe esse... Hoje em dia, o TikTok tá maravilhoso, né? A simetria ali, né? Pá! Te fala se você tem um rosto bonito ou não.
Uhum.
Existe muito aquilo e o... De transformar, né? Põe um lashes ali, uhum. O narizinho fica mais fino, o bocão e bababá. Então, assim, existe muito isso da, né, que a gente falou das mídias sociais. E aí, a gente tinha colocado uma perguntinha aqui, né? Sobre as blogueiras, influencers. Que até a Mari falou assim, nossa, se eu fosse essa, eu não sei, eu não ia saber lidar. Porque,
ia ser
assim,
cancelada, ia gritar com todo mundo.
Até onde vocês acham, assim, porque tem muitas que dividem todos esses processos estéticos que elas fazem, né?
Uhum.
Então, assim, elas postam todo, né, o acompanhamento, o pré, o durante...
Tem que fazer o publi do médico,
é,
né?
E o depois, né? Então, até onde vocês acham que isso, assim, ajuda o outro que tá do lado, ou eles estão fazendo um...
Ah, é, eu vejo os dois lados. Eu fico puta que eu sei que tá mentindo e tá falando que não tem.
Uhum, que você sabe que tem.
Tem, é. E as outras que vão lá e, tipo assim, a menina acabou de ter bebê, aí tá lá com a barriga chapada e fez... Aí tá lá toda bonitona, mas a menina fez aquela lipo LED, não sei o que e tal. Eu fico assim, meu, que desserviço. Tipo, você acabou de ter filho. Só que eu também entendo um pouco a parte. Tipo assim, pô, se eu acabei de ter filho, eu tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro... Menino, eu ia estar fazendo lipo até na prega do Forever, sei lá, sabe? Tipo assim, minha filha, sabe? Eu fico dividida, porque eu fico com raiva dessas que, sabe? Mas eu fico pensando isso também. Se eu tivesse esse dinheiro todo, eu ia ficar aqui sentada, feiosa? Não ia. Ia tudo que estivesse me incomodando, eu ia fazer pra me ficar bonita. Igual ele falou, pra, tipo, a beleza tá... Que eu tô feliz que tá dentro de mim, não tô nem aí pro pessoal.
Uhum.
Mas... Eu fico no meio.
Entendi.
Tem umas que eu fico com raiva e deleto e outras que eu tô dando palminha.
O que você acha, Dori, Kelly?
Ah, eu também. Eu acho que... Não tem como eu falar, tipo, ah, tá certo, tá errado. Acho que depende de cada um. Na época, quando eu fiz a lipo, tava super certa. Meus pais não queriam que eu fizesse.
Uhum.
Foi bem difícil pra conseguir, mas a Ariana aqui não desistiu, né? É, então eu acho que depende. Eu só fico pensando na geração de hoje em dia.
Sim.
É muito, eu acho que deve ser muito ruim pra elas. Muito, muito ruim.
Eu fico na dúvida também, eu fico meio que na fence. Eu fico assistindo, né, pelos stories, e às vezes eu fico assim, ah, que bom que ela tá dividindo, porque ninguém é obrigado a achar que essa filha da mãe é bonita assim naturalmente, né? Pelo menos ela tá sendo sincera e honesta de tudo que ela faz. Tem um preço a se pagar, não só de grana, né? Mas também o corpo sofre com algumas intervenções. E eu falo assim, ah, que bom que ela tá sendo sincera. E por outro lado, eu fico assim, puta, que desserviço do caramba, entendeu? Ela ficar dividindo isso, que é uma coisa que é inacessível para um monte de mulheres, que vai botar nóia na cabeça de um monte de mulheres. E eu também me pego pensando, é coisa de tia véia, talvez já, né? Eu também me pego pensando já na galera mais nova. Tipo, meu, eu tô assistindo isso com 34 anos, quase falei 35. Eu tô assistindo isso com 34 anos, eu tenho já uma certa maturidade pra julgar e falar, ah, isso eu faria, isso eu não faria, ah, que babaca, ah, que legal. Mas, tipo, uma menina de 18 que vê uma pessoa que já tá linda, maravilhosa, além de rica, bem-sucedida, famosa, não sei o quê, reclamando que, meu, tem tipo, sei lá, um bagulho aqui que ela vai ter que tirar, imagina quantas paranoias não vai colocar na cabeça dela, né?
Uhum. E você, Dolly? Ah, eu também, eu acho que, na verdade, sinceramente, eu meio que julgo. Isso é ok. Sendo bem sincera, eu falo, porra, meu, fica dividindo o quarto pra você. Mas, por um lado, é legal que estão sendo honestas, né? Igual a Mari
tipo,
falou
a
assim...
Tipo, a blogueira, ela conta a vida dela inteira. É. Tipo, você terminou? Eu quero saber por que que você terminou. Você fala da sua vida todo dia, tudo. Eu quero saber tudo.
Sim. Mas
que você fez?
É, eu até prefiro essas que dividem, pensando bem. Porque, assim, as que não... Falam, juro, ai, não tenho nada. Totalmente nossa. Natural.
Não,
isso que daí... isso dá raiva, porque daí você tá colocando aquilo, né?
Uhum.
Na minha cabeça, claro, também. Mas de todo mundo falando assim, porra, meu, como é que ela consegue isso?
É, só comidinhas da terra. Que comidinha da terra? Eu tô, a menina fez lipo. Isso depois daí... pegaram ela no podcast falando de lipo, sabe? Eu falei, tá vendo?
Ah, eu vi isso. Dê nome aos bois. Quem? Quero saber. Não vi
não,
isso.
Depois
não,
depois é processo. Gente, eu não tenho dinheiro pra processo.
Quero saber polêmicas.
Não, mas eu acho palha isso. Eu acho que, tipo assim, sei lá, eu acho que se você é blogueira e tá ganhando dinheiro com isso, tem que contar tudo.
Credibilidade, né?
Uhum.
Sim, sim.
O que mais tá mentindo?
O que mais tá mentindo? Exatamente, uhum. Exatamente. Não.
Ou omitir, né? Não quer falar, fala assim, ah, não quero falar, não, desculpa.
Pois é.
O texto que a Voz do Universo leu, cara, muito legal que a gente tá falando, né, dessa imposição de padrões de beleza, que é uma parada que a galera tá comentando bastante aqui no chat, que esse padrão, assim, estético, né, pro corpo ideal, ele, de fato, não incentiva nenhum respeito às diferenças, né? Tipo, nos dias de hoje que a gente tá falando tanto sobre autenticidade, criatividade, ser diferente, isso meio que se contradiz, né? Porque se a gente é diferente uns dos outros, por que a gente tá insistindo em se padronizar?
Uhum, né? Sim.
A gente se sente insatisfeito, tipo, na comparação com os outros, e agora tá piorando porque a gente tá se sentindo insatisfeito na comparação de nós com nós mesmos. Sim. Porque antes era uma coisa assim, não, mas eu não tô competindo com a outra pessoa, só quero ser a minha melhor versão. Cara, essa parada da minha melhor versão, ela também é perigosa.
Uhum. Como que você define a sua melhor versão? Uhum. Sabe? É muito difícil. Eu, nessa área que eu tô de cirurgia plástica, é muito difícil. Sempre tá, igual eu falei, um pessoal comenta de alguma coisa, você já pensa, nossa... E eu tenho isso também? Ou chega uma máquina nova, uma tecnologia nova, eu... Nossa, será que eu preciso dessa aqui? Aí eles já vêm assim, ah, é o Botox preventivo. Você nem precisa,
sim,
mas eles estão colocando na sua cabeça que você precisa fazer. É, os skin tightening agora que tá saindo também, tipo assim... Poxa, eu vou fazer agora então pra já dar um tchan na minha pele, pra quando eu ficar mais velha não ficar tão mal. Uhum. Tipo assim, é muito difícil. E quem que não quer? É difícil você falar assim, não, não quero, eu vou ficar assim... enrugadinha, bonitinha. Não tem, é muito difícil.
É muito
não
difícil.
Tem como eu ficar falando aqui, ah, eu vou me aceitar, eu vou me amar assim. Eu tento bastante, mas é muito difícil.
Eu tô achando que a Mariana é leonina. Eu tô achando que ela não é escorpiana coisa nenhuma.
Não,
ela é
o ascendente dela deve ser um leão aí.
Ah, eu sei lá, meu ascendente.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, responde se você quiser.
Sim, sim.
Você já viu algum paciente que passou por lá, que assim, a menina maravilhosa ou a pessoa maravilhosa
já.
Que tá
e quer
assim,
fazer
noiada,
coisa.
Fazendo...
Já. E eu já
acontece
falei.
Muito
eu
isso.
Já falei. Eu falei, cara, você é maravilhosa, você não precisa disso.
Uhum.
Eu falo. Eu tô na vendas, mas a gente bomba lá, não precisa também de ficar
sim.
mendigando nada. Mas acontece demais de pessoas maravilhosas irem lá e falar assim, eu tô muito incomodada, igual você falou, eu faço sexo de camiseta, tem. Direto, escuta isso, eu fico assim, caraca, essa pessoa tá linda. Eu já falei pro paciente, falei, você não sabe o tanto que você é bonita. Uhum. Só que a pessoa não
agora,
acredita.
Assim, uma provocação. É, quando você pensa, eu tenho alguma insegurança, e tô perguntando pra você porque você que respondeu, Mari, mas no geral, assim, porque a gente faz muito isso, né? Eu faço isso. Porque eu consigo enxergar beleza nas outras pessoas. Mas é óbvio que é sobre como você se sente. Por um acaso, você se olha no espelho quando você tá com alguma nóia e fala, você é muito linda, para com isso, você é maravilhosa, você não precisa disso. Você consegue falar isso pra você mesma?
Ah, depende. Tem dia que eu falo assim, você que não vai dar uma malhadinha pra você. Não, mas sabe o que é engraçado? Igual, eu fui pra Porto Rico um mês atrás, né? E eu cheguei lá no quarto e o espelho era muito alto. Não tinha espelho de corpo inteiro. Uhum. E tipo assim, Porto Rico, praia e tal, biquíni. E eu lembro que o espelho era aqui assim. Eu falei, pronto, vai dar só pra eu saber onde que eu vou partir o cabelo e tá bom. Só que eu percebi que foi uma viagem fantástica, porque eu não fiquei me olhando no espelho de biquíni lá. Ai, tá gordinha aqui, tá celulite aqui, tá não sei o que. Sabe? Tipo assim, é uma... Depois eu parei pra pensar, eu falei assim, cara, que eu me diverti muito mais, me achei muito mais linda, uhum, por causa disso. Então, tem os dias que você levanta e fala assim, hoje eu tô gata, maravilhosa, uhum, e tem o dia que eu fico assim, nossa, tá mal, hein?
Tá acabada, mas colega.
Mas eu acho que, a maioria das vezes, igual quando eu cortei meu cabelo curto também, eu recebi um comentário do meu ex, falando, todo mundo falando, nossa, tá linda, maravilhosa. E meu ex falou pra mim, não acredito que você fez isso.
Fala pra ele, é por isso que você é ex.
Ah, só que como eu não sou tão fracota, eu falei, ah, é? Igual eu falei aquela hora, eu falei, tu não quer? Tem quem queira, uhum, sabe? Só sim, que, tipo assim, essa coisa, eu acho que você tem que estar te dando um pep talk todo dia. Uhum. Eu falei isso pro meu paciente também, essa que eu falei, ó, todo dia você fala assim, olha, hoje eu não tô me sentindo tão legal, mas uhum, o que eu tenho de legal? Meu cabelo tá bom, minha pele tá boa, tenho um olho bonito, tem que tentar, porque eu acho que vem sempre os comentáriozinhos de tudo quanto é lado, tem alguém, alguma coisa. Ou é um médico falando que seu sorriso é infantil, ou é, sabe, um paciente falando aquilo, que você, aí você pensa se você tem também. Eu acho que de todo canto tem alguma pressão, principalmente em cima das mulheres.
Ou é uma revista que tá ali, que você viu. Uhum. É, tem a,
nossa, a o Instagram, é cara, é só abrir o Instagram,
abrir
meu.
O Instagram, exatamente. É. Exatamente.
É mais bonita, é mais magra, tá com o olho mais puxado, é mais bem-sucedida, enfim.
Mas sabe o que você faz? De... Quando eu trabalhava na Sephora, eles falavam assim que toda vez que a economia tava muito mal, os batons vermelhos eram os que mais vendia, subia.
Chocada, não sabia disso.
Uhum. Ah. É porque sempre quando o market crash também, os batons vermelhos subia. Sempre que tava assim, eles falavam assim, ó, foca nos batons vermelhos. Tem que estar tudo em estoque pra gente vender. Uhum. E é uma coisa que você passa um batom vermelho, automaticamente você se sente uma gata.
Uhum. Mentira!
Eu adoro! É mentira. Adoro! Eu sou exceção, o dia que você tiver... não consigo usar batom, muito menos
eu
vermelho.
Eu uso uma vez no ano vermelho. Olha lá, eu tenho que estar no mood muito certo pra eu colocar. Nossa. Senão eu fico me sentindo... Sabe aquele peixe
não
que
sei.
Limpa aquário?
Pensa em... Foca então em alguma coisa assim. Igual pra mim, às vezes eu tô com preguiça de malhar lá na Peloton alguma coisa. Eu já fiz isso. Passei um batom vermelho, eu falei... Tô lá no meu quarto sozinha na pelota de batom vermelho.
Isso aí. Maravilhosa. Maravilhosa.
É umas coisas assim, muito inclusive, beleza, é poder.
Eu tô querendo, inclusive eu estou querendo o batom vermelho que a dona Kelly comprou e postou nos stories dela, que eu não consigo comprar de jeito nenhum. Oi, e olha que eu sou uma pessoa que não usa o batom vermelho, eu uso uma vez no ano, e olha lá. Mas... Cara, o batom, tipo, o lábio parece que tá molhado, mas tá seco. Eu achei aquilo mágico, incrível, não consigo comprar. Tá toda hora sold out.
Toda hora. Não consigo, eu não consigo. Eu deixei o meu com a minha irmã, que minha irmã é maquiadora.
Vocês têm que postar aí depois qual que é,
nossa,
que eu também quero.
Muito legal. Você passa ele fica molhado. Mas... Parece que é gloss. Não, mas você beija e não sai.
Não sai nada.
Gente, é uma tecnologia, assim, muito legal. É incrível aquilo. Muito legal.
É muito louco a gente pensar nessas tecnologias, né? Que vem para ajudar e, às vezes, ao mesmo tempo, vem para a tecnologia vem para ser mais uma coisa agressiva, né? Tipo, cara, se você parar para pensar, que eu nunca tinha pensado nisso, não sei quem foi que falou assim para mim, meu, vocês injetam toxina botulínica, olha o nome, toxina, você injeta toxina no corpo.
Botox é mais venenoso que veneno de cobra.
Mentira.
Mentira. Por quê?
Ai, gente, agora... Você usa agora de Botox, vai cair tudo. Olha aqui, se eu for demitida, vocês vão ter que me contratar.
Tá, você vem.
Não fala,
vem.
Porque eu sou hipocondríaca e eu vou fazer Botox daqui a pouco, senão eu não vou fazer.
Ah, ela é que você é boba. Fala, filha, fica bonita, fala. Gata. É, porque o Botox, ele paralisa os seus músculos, né? Se você procurar, ele é mais forte que veneno de cobra.
Chocada. Não, mas eu vou continuar.
Ah, mas eu também, ó.
Preventivo.
Não morri. Não morri.
Olha a cara da Marcela pensando.
Eu vou morrer durinho.
Vou ver tudo o que tá acontecendo.
Cara, o que tá rolando? Tá rolando mais alguma coisa no chat? Eu parei de ver e meio que travou pra mim.
Eu não tô vendo também.
Ó, temos vários comentários aqui. Vamos lá, então. Bom, Miki tá falando o seguinte: a beleza é tóxica quando fazemos procedimentos para nos encaixar no padrão dominante estabelecido, como nas curvas da Monroe, ou quando precisamos esconder algo em nós para parecer mais do que não somos. Maria Botelho fala o seguinte: exatamente, eu sempre falo para minha filha, está tudo bem ser diferente. E mostro para elas em livros, filmes, etc., pessoas diferentes. Ponte Brasil diz o seguinte: eu me amo e me aceito. O Black é lindo e eu nem sou leonina, hein? Mas eu me acho... É um solzinho aqui sobre o filtro. Acho que fica preocupante quando você não consegue se mostrar sem o filtro e usa para tudo.
É um negócio que eu tinha pensado mesmo na hora que você estava falando sobre a maternidade e tal, Mari, que eu sigo também algum daqueles negócios de educação. Como é que fala?
Something.
Educação do bem, né? Educação renovada. Como é importante, principalmente para filhas mulheres, né? A gente elogiar coisas que não são também consideradas as características físicas. Porque, meu, a vida é cíclica, sabe? Um dia você tá bem, um dia você tá mal. Até o nosso ciclo menstrual, a gente tá se sentindo mais bonita, mais feia. Mas, literalmente, seu cabelo tá escuro, tá claro, tá com mais cabelo, o cabelo cai um pouco, tá magra, tá gorda. A gente vai mudando conforme a vida. O corpo que a gente tem hoje não é o corpo que vai ter depois que tem filho. Ou, enfim, daqui 40 anos não é o mesmo corpo. Então, como é importante a nossa autoestima não ser baseada na questão estética, né? Elogiar a menina por ela ser corajosa, por ela ser inteligente, por ela ser dedicada, né?
Não
por
só
ela...
as meninas, os meninos coisas. Também.
Sim. Não, e os meninos acho que até também, às vezes, talvez até o contrário, né? Porque os meninos, assim, nunca é você é bonito, você é doce, você é gentil. É sempre você é forte, você é corajoso, você, né? São sempre características mais agressivas ou mais, assim, masculinas. Como é importante, né, misturar tudo isso.
Com certeza.
Eu falei esses dias nos meus stories, pra mim, pessoalmente... Mesmo sendo leonina, eu tenho esses dias também que eu olho e falo assim, gata, você tá na BR, você precisa de um glow up. Eu preciso, às vezes, de um glow up pra me sentir bem, mas ao mesmo tempo, eu sinto que muito do meu valor vem da inteligência. Então, tipo, eu sei que se eu tô com a autoestima baixa... Se eu tiver uma conversa inteligente, eu vou me sentir melhor. Se eu, tipo, ler um livro, eu vou me sentir melhor, sabe? Se eu fizer um curso, eu vou me sentir melhor. Me ajuda muito a sentir assim. Ai, é aí que eu meio que brilho, sabe? Tipo, eu quero brilhar por aí. Aí meio que é uma coisa que dá uma balanceada pra mim.
E a gente tava... Uma coisinha que eu também tava pensando antes e esqueci de falar. A gente tava falando das diferenças... eu gosto muito da Lizzo, aquela sabe. Amo. E ela é uma das. Eu acho que é a primeira, uma das primeiras, é pioneira nisso de estar ali e se mostrar como ela é e do corpo dela.
E se ama
e não tá nem assim. Não tá nem aí porque os outros falam, eu acho que é impossível. Mas ela é muito confiante em quem ela é, o que ela quer passar. E ela tá muito bem com aquilo. E eu acho tão importante, hoje em dia, ter uma pessoa pública assim. Espero que apareçam mais e mais, não só, né, não só ela, que exista mais. Porque é o que a gente tava falando antes. O legal é isso. Ser diferente é legal, né? É importante ter, não só, né, não só com questão de corpo, mas também ter... mais pretas e cabelo diferente, claro, escuro, é importante. Eu vejo até assim, que a gente tá falando de criança também, hoje em dia, né, os filmes de crianças estão mudando, graças a Deus, não é mais aquele padrãozinho princesinha, né, olhinho azul, loirinha, não, existem outras, né, existem as latinas, tem a asiática, tem todo, então assim... Que legal é isso. E eu espero, assim, no fundo do meu coração, que cada vez apareçam mais. Porque é importante.
Com certeza.
E você sabe que, tipo, é tão gostoso a gente se sentir, tipo, liberta das nossas próprias... armadilhas, assim, né? Tipo, hoje... Fazia muito tempo que eu não fazia escova no meu cabelo. E aí o Fre falou, ah, tá lisa. Fez cabelo liso e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, antes eu sentia que era uma obrigação, assim. Eu não lavava meu cabelo sem fazer escova, porque era uma obrigação. Eu não conseguia me enxergar, me ver, não me sentia bem de cabelo cacheado. E é tão gostoso hoje eu poder ter essa liberdade, assim. Tipo, eu tô me sentindo confortável na minha pele com o cabelo que eu tenho. E quando eu quero mudar, eu mudo. Leve, sabe? Tipo, esse é o diferente, não é o padrão que eu criei pra mim, que era um padrão fora do meu natural, que me exigia mudar o tempo inteiro, fazer escova o tempo inteiro. Sim.
Então é isso, gente. Olha,
ai,
para finalizar, vamos. Papinho bom, dava pra ficar aqui assim, ó. Hora, conversando, né? Eu coloquei aqui algumas dicas que eu acho importante, assim, a gente sempre tenta, eu e a Má, a gente sempre tenta terminar os episódios, né, dando algumas dicas, lembrando, né, igual a Má falou antes, não somos profissionais do assunto, nossas opiniões, então eu coloquei assim, pra gente tentar parar de se comparar com aquela influencer ali, né, o tipo de dieta, o exercício que ela faz. Né? Uhum. Às vezes o que ela tá fazendo ali não vai funcionar pra você, querida. Uhum. Nossa genética é diferente. É. Então, às vezes, o que funciona ali não necessariamente vai funcionar pra você. E se tem alguma coisa, né, que não tá legal, procura ajuda. Uhum. Procura. Ou vai ser uma terapia que vai te ajudar. Uhum. Pode ser que seja realmente um tratamento estético. Uhum. Que aquilo vai te trazer felicidade. Pode ser uma nutricionista, pode ser um personal trainer, pode ser uma amiga, existem diversas formas de procurar ajuda. Então, assim, se tem alguma coisa que realmente te incomoda tanto, procura ajuda. Acho com super certeza. Importante. Uhum. E o que mais, Má? Você quer colocar algumas dicas?
Cara, quero. Eu acho que antes da gente pensar em fazer alguma coisa major, né? Principalmente quando é cirurgia, assim, uma coisa que vai ser mais intrusiva. Eu acho que deveria ser de praxe, assim. Na verdade, eu acho que nas clínicas deveriam ter psicólogos. Tipo, é lógico que se a própria médica, o médico, né, ou a médica pode acabar identificando isso. Uma pessoa que quer mudar muito e quer mudar muitas coisas, né, você pode encaminhar para uma terapia. Mas eu acho legal a gente tentar observar primeiro. Mas enfim, eu tinha colocado aqui três dicas aqui. Primeiro a gente pensar no goal de ano novo, porque agora a gente está chegando no final do ano e sempre é ano novo, vida nova, e a gente tem uns goals loucos e geralmente isso está preso à dieta e a exercício. E aí, a gente escutou um podcast muito bom do Bom Dia Óbvias, acho que é o episódio 171, que fala sobre isso. A gente vai deixar os créditos lá no nosso Insta. Mas ela falou, e se ao invés da gente se exercitar por causa do resultado estético, a gente não se exercitasse em busca de se sentir de uma determinada forma? Né? Porque acho que se a gente tivesse sido ensinado assim de criança, que inclusive eu acho que é uma coisa que o... Eu não sei se vocês viram aquele documentário no Netflix do psiquiatra e do ator, o Stoltz. Tem um ator de comédia que fez agora um documentário sobre o psiquiatra dele, sobre terapia. E ele sempre foi gordinho a vida inteira. E ele falou, cara, eu fico pensando como teria sido a minha relação com o exercício físico se tivessem me ensinado de criança... Que era para eu me exercitar, para eu me sentir de uma determinada forma e não para eu ter um determinado corpo. Sim. Porque ele não queria se exercitar e ficava com raiva da mãe que pedia para ele se exercitar por causa disso, né? Que é uma coisa interessante para a gente pensar. Uhum. E aí também acho legal a gente parar para pensar que alguma característica física que se destaca em você pode justamente ser algo que te torne único, né? Que seja o seu verdadeiro borogodó. Acho que fica muito simplístico a gente falar, você é lindo do jeito que você é, mas você conseguir pensar que talvez aquilo é uma coisa marcante em você e que te torna único, pode ser que você não queira mudar aquilo, né? Às vezes aquele nariz é a sua assinatura, sabe? É muito da sua personalidade. E a última dica, que eu acho que é a mais importante de todas e acho que a que mais me ajudou, é fazer um esforço para ampliar a nossa visão em relação à beleza e à diversidade. Eu comecei muito a fazer isso lá em 2020, por causa do Black Lives Matter, que eu parei para pensar e falei, verdade, eu não sigo influenciadoras negras, verdade, eu não sigo atrizes pretas. E aí eu comecei nessas e passou disso para, então eu vou seguir uma que é mãe, vou seguir uma que é gorda, vou seguir uma que... E fui ampliando, E o fato de eu começar a ver e conviver, né, com essas pessoas, uhum. começa a ver e conviver, né, seguir mulheres diferentes nas redes sociais, ter amigos, conviver, né, com pessoas diferentes, ter referências diferentes que a gente está acostumado, você realmente começa a treinar o seu olhar e você vê que é muito bonito mesmo ser diferente, uhum. ser único, né? Então, esse exercitar o olhar da beleza eu acho muito interessante. E eu sempre penso numa coisa que parece boba, mas assim, eu sempre olho para uma pessoa que eu automaticamente julgaria porque gorda, feia, esquisita, estranha, nossa, que cabelo, alguma coisa naquela pessoa que eu antigamente iria julgar, eu passei a olhar para essa pessoa e assim que eu penso que talvez eu fosse julgar, eu imagino que aquela pessoa é alguém que eu amo muito. Porque eu acho que a gente é muito mais empático com uma pessoa com quem a gente tem vínculo emocional. Uhum. E, meu, para pensar. Às vezes eu já vi, assim, sabe, uma menina no metrô muito esquisitinha, assim. E eu ia falar, cara, olha essa menina na minha cabeça. E aí eu pensei, meu, eu tenho uma prima muito parecida. E eu amo ela. E se ela viesse pra mim hoje, antes de sair de casa, e falasse, eu tô bem, eu ia falar, você tá linda. Uhum. Porque ela tava mesmo. Mas acho que a gente é muito mais empático, a gente vê muito mais beleza nas pessoas com quem a gente tem uma relação emocional. E com estranhos, a gente é muito mais cruel. Uhum. Então, eu comecei a pensar muito nisso, assim. Às vezes eu olho alguém que eu fosse julgar, porque eu não sou um alecrim dourado. Às vezes é uma mulher mais velha, com decote. Eu ia, na minha cabeça, eu ia julgar e eu penso, se fosse minha mãe estivesse saindo para um bar e ela me perguntasse se ela estava bonita, eu ia falar, mãe, você está linda. Uhum. E aí, bom, meio que isso tem mudado, sabe? Sim,
gostei.
E vocês, legal, meninas, algumas dicas? Querem falar mais algumas considerações finais?
Amei essa. Ah. Essa que a Má falou por último, eu vou exercitar essa.
Gostei, interessante. Muito bom.
Gostei.
Uhum. Ah, eu acho que ser menos cruel com você mesma.
Ah, importante.
Tá. Parem de ser cruéis com vocês, meninas.
Sim.
A gente se coloca muito pra baixo. Pensa assim, quando você for falar com você, imagina a sua melhor amiga na frente de você. Que a gente não é. A gente não é cruel com as amigas. A gente não é cruel com as irmãs. A gente não é. Uhum. Mas com a gente é muito cruel.
Cruelzinha com a minha irmã, eu sou de vez em quando.
Ah, não. Tá, mas querendo, assim, amiga de irmã, né, Dolly? Mas não assim. Nossa, você tá horrível hoje.
Não, às vezes tipo, rola uma sinceridade lá em casa, mas tudo bem. Ela...
Então, é um sincerocídio, sabe? Se for um sincerocídio, você pare hoje. Não faça isso com Ju.
Menos sincera. Mas ela também é, tá?
Vamos pra terapia de família. Vamos. Sem sincerocídio.
Então é isso, gente. Muito obrigada pra quem ficou até agora. Muito obrigada, Marianinha.
Obrigada,
você é sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Volte sempre, Kelly. E você também, já sabe.
Obrigada,
já veio
obrigada,
aqui ajudar a gente. Volte sempre. Vocês são sempre obrigada. Convidadas especiais
obrigada,
aqui.
Meninas. Obrigada,
amei muito. Essa sim, mesa sim. quadrada, redonda. Acho que vocês têm que voltar sempre. Acho que a gente precisa de um estúdio maior, começar a fazer disso um grupão, entendeu? E
que delícia.
Tô amando.
Também. Então é isso. Obrigada e semana que
vem. Gente, Feliz Natal! Pra quem
sabe, Feliz Natal! Feliz Natal, Feliz Ano Novo também.
É verdade.
Feliz Natal!
E é isso. Então tá bom. Até semana que vem. Obrigada. Beijos.
Amei.